Bom dia a todos, graça e paz de Jesus. Nós vamos ler o Evangelho no livro segundo São Mateus, do capítulo 6. Evangelho segundo São Mateus, do capítulo 6. Estamos em Mateus capítulo 6, e eu quero mais uma vez meditar com os irmãos nesta oração que o Senhor Jesus nos ensinou, quando a partir do verso 9... de Mateus 6, Mateus registra as palavras de Jesus nos ensinando a orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Deus nosso Pai, fazemos esta oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E pedimos-te, pelo teu Espírito Santo, dá-nos o discernimento do que oramos. E dá-nos o engajamento com a nossa oração. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. A oração não é uma palavra mágica. E a expressão em nome de Jesus também não se equipara nem se compara a um código secreto. Orar não é o mesmo que pronunciar abracadabra. A oração não tem esse poder de manipulação das realidades espirituais, até porque Deus, a quem oramos, está para além das possibilidades de manipulação. Isto é, nós não podemos manipular Deus com a nossa oração, nem com a nossa fé, nem com a nossa pseudo-virtude, e não podemos comover a Deus com o nosso sofrimento, não podemos confrontar a Deus com a nossa necessidade, nós não podemos coagir Deus com as nossas lágrimas. A oração não é uma palavra de magia. Por isso é que, para nós cristãos, a oração é algo que brota da profundidade do nosso coração, mas que também revela o nosso entendimento e o nosso discernimento. Era muito comum que os mestres espirituais ensinassem os seus discípulos a orar. E, na verdade, quando ensinavam a orar, estes mestres espirituais estavam oferecendo uma cosmovisão, uma interpretação que eles, mestres espirituais, faziam do mundo, da realidade, do universo. E não apenas da realidade aparente, mas da realidade também metafísica, do mundo espiritual. De todas as coisas que existem no céu, na terra, debaixo da terra, neste mundo, no mundo vindouro. Então, quando um mestre espiritual ensinava a orar, esse mestre, por assim dizer, localizava aquele que ora em relação a toda a realidade, inclusive, principalmente, em relação ao Deus invocado naquela oração. É assim que Jesus ensina os seus discípulos a orar e nos oferece, portanto, na sua oração modelo, que conhecemos como o Pai Nosso. Ele nos oferece o porquê oramos, o para que oramos, qual a finalidade da nossa oração, quais são os critérios da nossa oração, quais são os motivos da nossa oração, as motivações embutidas na nossa oração, quais são os compromissos que assumimos enquanto nós oramos. E assim Jesus nos dá uma síntese do que significa ser um seu discípulo. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, ele oferece, portanto, aos seus discípulos uma plataforma de vida. Ele está dizendo, quando vocês oram ao meu Pai, vocês estão se comprometendo com um tipo de existência, vocês estão se comprometendo com um tipo de realidade, porque quando vocês se comprometem com o Deus que é o meu Pai, vocês assumem compromissos que afetam a totalidade de sua existência. Eu não tenho dúvidas de que o conceito de reino de Deus é o conceito essencial da Bíblia Sagrada, de todas as verdades reveladas na Bíblia Sagrada. Eu penso que se nós escolhêssemos reino de Deus, nós conseguiríamos colocar embaixo desse conceito todos os outros conceitos que a Bíblia vem nos apresentar. O reino de Deus explica tudo a respeito de tudo e nos oferece o melhor norte existencial. Por isso, reino de Deus é uma expressão muito cara para a nossa comunidade, e por isso é que reino de Deus ocupa a nossa visão, o nosso desejo, o nosso compromisso. A Igreja Batista de Água Branca é uma comunidade que carrega no seu coração e na sua oração a ambição espiritual de ser um sinal histórico do reino de Deus, porque acreditamos que a igreja é a comunidade do reino, Jesus é Senhor de um reino. Mais do que falar a respeito de céu e inferno como dimensões pós-morte, nós morremos ou vamos para o céu ou morremos e vamos para o inferno, mais do que isso, o evangelho não é uma palavra, não é uma revelação a respeito da vida depois da morte. O evangelho não é uma revelação a respeito do céu, nem uma revelação a respeito dos perigos e dos horrores do inferno. O evangelho é uma revelação do reino de Deus. Se você olha o Novo Testamento, quando o evangelista Marcos apresenta Jesus entrando em cena, ele registra que a primeira mensagem de Jesus é: o reino de Deus chegou, e que Jesus saiu por todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Samaria, anunciando a boa notícia, boa nova, o evangelho do reino de Deus. Então, o que é o evangelho? É a boa notícia do reino de Deus. Todas as outras realidades, Jesus como Salvador, perdão para os pecados, ir para o céu ou não ir para o inferno, viver em comunidade, tudo isso tem a ver com o reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Portanto, se nós não discernimos adequadamente o que é o reino de Deus, como é que esse reino de Deus se configura, se qualifica, se expressa e se manifesta na história, eu arriscaria dizer que nós não entendemos nada do que Jesus falou. Nós não entendemos nada do que Jesus falou. Por isso é que a oração do Pai Nosso é, por excelência, a oração do reino de Deus. Ele começa dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Lembramos do Salmo 115. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Então é o Pai que está nos céus e que é chamado da terra pelos homens que receberam a delegação do Pai Celestial para que governem a terra. Então essa oração é um chamado do Pai Celestial para que o seu nome seja santificado aonde? Na terra. Por que na terra? Porque os céus são os céus do Senhor. Nos céus tudo está em ordem. Nos céus a perfeita paz, nos céus a perfeita harmonia. Nos céus todas as realidades estão conformes à vontade de Deus. É na terra que a vontade de Deus não está sendo realizada. E é na terra que o nome de Deus está sendo profanado. É na terra que se tem dúvidas a respeito de quem é Deus. É na terra que se tem dúvidas a respeito da sacralidade do nome de Deus. É na terra que se tem dúvidas, inclusive, a respeito da própria existência ou do próprio ser de Deus. No universo espiritual, ninguém tem crise com Deus. No universo espiritual, ninguém desconhece quem é Deus. No universo espiritual, não há quem não tenha o temor de Deus. No universo espiritual, não há quem não saiba quem é Deus. No universo espiritual, não há quem esteja fora do controle de Deus. Inclusive, os agentes da maldade estão sob o domínio e o controle de Deus. É na terra que o nome de Deus é profanado. Por isso, essa oração, santificado seja o teu nome, imagine o nome de Deus enlameado. Esta é a figura dos profetas. Como se alguém com vestes brancas tivesse as suas vestes sujas de lama, enlameadas, emporcalhadas. E é por isso que Deus, através dos profetas, diz assim: por amor do meu nome, eu visitarei vocês e colocarei em ordem o mundo de vocês, para que o meu nome seja glorificado, para que o meu nome seja santificado. Então, como é que o nome de Deus é santificado? Quando o povo de Deus na terra vive em harmonia, em sujeição, em obediência a esse Deus, e a realidade da terra se conforma à vontade de Deus. Então, Jesus está dizendo, olha, é como se ele dissesse assim: Pai, aqui embaixo o Senhor está em má situação. Aqui embaixo o Senhor tem um nome jogado na sarjeta, porque nós, o teu povo, deixamos o teu nome ser profanado. Nós vivemos de tal maneira que o teu nome já é confundido com o nome de outros deuses. Nós vivemos de tal maneira que o teu nome, inclusive, é negligenciado. Nós vivemos de tal maneira que o teu nome já tem, está sub judice. Já vivemos de tal maneira que o teu nome já é desconhecido. Então nós aqui da terra clamamos que tu venhas ao nosso encontro para que o teu nome seja santificado, para que tu ocupes o lugar que te é de direito aqui na terra. Essa é a primeira oração de Jesus. E como é que isso acontece? Quando o reino de Deus vem, reino que seja sublinhado muito mais numa expressão de reinado, domínio, governo, é quando a vontade de Deus começa a ser feita. O pastor Ariovaldo Ramos já nos ensinou que esta expressão do venha o teu reino no versículo 10, na verdade deveria ser reinado. O ato de reinar, ou o exercício de governar, o exercício de dominar, e não reino como totalidade, mas o reino do versículo 13, porque teu é o reino, é diferente do reinar. Lá no versículo 10, reino é reinar. No versículo 13, reino é a totalidade daquilo que existe e subsiste sob o caráter de Deus e que está sob a posse de Deus e que ele sustenta. Em outras palavras, toda a realidade é reino de Deus, mas não é sobre toda a realidade que Deus está governando. Por isso é que Jesus diz: olha, tudo é teu, mas algumas coisas ou algumas dimensões do tudo que é teu foram usurpadas por nós e pelo maligno. Estão fora do teu controle, digamos assim, que tudo é de Deus de direito, mas nem tudo é de Deus de fato. O que Jesus está nos ensinando a orar é que Deus venha a assumir de fato e de direito aquilo que lhe pertence por direito. E quando é que isso acontece? Quando a vontade de Deus começa a ser feita na terra, assim como é feita no céu. Por isso a oração do Pai Nosso é, por excelência, a oração do reino de Deus. Jesus está dizendo: olha, vem reinar aqui. Vem reinar em mim, vem reinar em nós. Vem assumir o controle e exercer a tua autoridade aqui no nosso mundo, aqui na terra. O Senhor nos deu o mundo. E nós devolvemos o mundo ao Senhor para que sejamos aqui agentes da tua vontade. Bom, agora Jesus começa a explicar para nós o que é que acontece quando a vontade de Deus passa a ser feita na terra como é feita no céu. Nos três pedidos seguintes, dá-nos o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. parece que Jesus nos ensina a realidade concreta do reino de Deus entre nós. O primeiro é o pedido pelo pão de cada dia. Eu não tenho dúvidas de que Jesus está falando, está pedindo para que Deus nos dê algo mais do que o pão de trigo. Não é o pão material que está à nossa mesa. Jesus não está nos ensinando a pedir esse pão. Ele está falando mais do que isso. Por algumas razões. A primeira delas é que Jesus esteve numa situação em que lhe faltou o pão. E quando lhe faltou o pão, Satanás chegou diante dele, Jesus, e disse: transforma pedras em pães. E Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo para nós que existe algo que nos satisfaz, que nos realiza, que nos dá a saciedade plena, e que esse algo não é material, não é o pão que a gente come, não é o pão que alimenta o corpo. Mais do que isso, também acredito que ele fala algo mais do que o pão, porque aqui mesmo no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele vai nos orientar dizendo que não devemos andar ansiosos com o que havemos de comer, o que havemos de vestir e o que havemos de beber. Ele diz que quem se preocupa com o pão de trigo, o pão de comida, quem se preocupa com esse pão é o pagão que não conhece a Deus. Ele diz: mas vocês não são assim, vocês conhecem o Pai Celestial. E vocês sabem que o Pai Celestial cuida dos passarinhos e cuida das flores, então, quanto mais ele cuidará de vocês. Então não se preocupem com o pão, não se preocupem com o que vão comer amanhã, com o que vão beber ou com a roupa do corpo. Jesus está dizendo: não se preocupem com uma subsistência material. Então seria estranho que Jesus nos aconselhasse assim e ao mesmo tempo tivesse nos ensinado a pedir a Deus o pão que se come. Mais do que isso, no Evangelho segundo São João, no capítulo 6, Jesus está conversando com a multidão e com os seus discípulos logo em seguida a grande multiplicação dos pães. E lá então, Jesus diz assim: olha, a verdade, João 6:26, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem, João 6:27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Então aqueles homens dizem assim: ué, qual é esse pão aí? Esse pão que permanece para a vida eterna. Se não é esse pão aí que o Senhor acabou de multiplicar, que a gente comeu, de que pão o Senhor está falando? Então Jesus responde para eles no versículo 32. Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu, Jesus, sou o pão da vida. Por isso é que eu acredito que a tradução sugerida por Joaquim Jeremias é bem adequada. Ele diz que quando Jesus orou, muito provavelmente em aramaico, dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele estava pedindo o pão de amanhã. O pão de amanhã nos dá hoje. Numa referência explícita ao maná no deserto, no tempo de Israel. Quando com Moisés o povo de Israel peregrinava pelo deserto durante aqueles 40 anos, acontecia que Deus derramava do céu o maná, o pão do céu. Só que acontecia que na sexta-feira o povo era recomendado e orientado a pegar o maná em provisão dobrada, tanto para a sexta quanto para o sábado. Porque no sábado não se trabalha. Então na sexta-feira o maná caía como pão do céu em dobro. E cada um recolhia o pão para a sexta-feira e recolhia também o pão para o sábado. O que Joaquim Jeremias está sugerindo para nós é que Jesus está orando o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, dá-nos o pão do Shabat. Dá-nos o pão de amanhã. Ainda é sexta-feira, mas dá-nos o pão do Shabat. Dá-nos esse pão do céu, o legítimo pão do céu. Ele está dizendo assim: olha, nós não queremos o pão que Moisés já nos deu. Porque o pão que Moisés nos deu, nós comemos e morremos no deserto. Ele nos sustentou por um dia. Ele nos sustentou provisoriamente. Ele nos sustentou, mas nós morremos mesmo assim. O que nós queremos é o pão do Shabat. O que nós queremos é o pão do céu. Nós queremos o pão que permanece para a vida eterna. Por isso acredito que Jesus está pedindo aqui a plenitude do Shalom de Deus, do reino de Deus. O que é o Shalom de Deus? É a fartura de tudo, abundância de tudo para todos. É a saciedade plena. E nós sabemos, senhores, que há muita gente que tem pão sobrando sobre a mesa, mas que tem um buraco na alma que não é saciado por nada. O que Jesus está pedindo é: nós não queremos muito pão, nós só queremos a experiência de saciedade. Porque tem gente que tem tudo e tudo não é suficiente. O Rabino Harold Kushner escreveu um comentário do livro do Eclesiastes, extraordinário. Eu considero, inclusive, leitura obrigatória. O título do livro, publicado pela editora Nobel, é Quando Tudo Não É o Bastante. Sabe isso de uma pessoa ter tudo? E não obstante ter tudo, ainda ter falta? É isso que Jesus está dizendo: nem só de pão o homem viverá. Você tem o pão que se come, o seu mundo é cheio de coisas, mas a sua alma ainda tem fome. O que Jesus está pedindo é essa experiência de nós termos a possibilidade de vivermos tendo recebido de Deus o que nos é suficiente, nos basta. Nos basta. É a mesma oração, talvez, declarada pelo rei Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Numa tradução sugerida: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. O Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. O Senhor é o meu pastor e eu já estou absolutamente suprido. O Senhor é o meu pastor e não tenho falta de nada. Ou no Salmo 16, o versículo 2, uma oração até irônica e engraçada. Quando o salmista diz assim no Salmo 16: não tenho bem algum além de ti. Ora, que bem algum ou que bem outro quereria o salmista? Se ele diz: não tenho bem algum além de ti, bom, se tens a mim, o que te falta? Perguntaria Deus. Se tens a mim, o que te falta? Se tens o pão do céu, por que te preocupas com o pão que perece? Se estás suprido, se estás seguro, porque me conheces? Se estás nas minhas mãos, sob os meus cuidados, por que te afliges? Se estás sob os meus cuidados, por que andas ansioso? Se estás comigo, se me tens, por que ainda pedes o pão, a comida para o teu corpo? Se tens a mim, por que ainda me pedes coisas? Se tens a mim, por que ainda me pedes coisas? Ainda não descobristes que o teu mundo não será pleno com coisas? Ou pelas coisas? Que o que tu precisas mesmo é o pão do céu? Então, se tens a mim, não tenho bem algum além de ti. Ora, que bem precisas mais? Parece que é isso que Jesus está pedindo. Nós estamos plenos, nós estamos satisfeitos, nós estamos seguros. E talvez, somente esta experiência com Deus nos permita afirmar o que o apóstolo Paulo afirmou. Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, tendo muito, tendo pouco, tendo tudo e tendo nada, porque não tenho bem algum além de Deus, e Deus implica a superação da vida cativa das circunstâncias. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui, senhores, me parece que Jesus está fazendo uma referência ao ano do jubileu. Uma das expressões mais belas da Escritura Sagrada, o Levíticos capítulo 25, o ano do jubileu, o 50º ano, quando Deus dá orientações claras de como devemos tratar as dívidas e os nossos devedores. Se você folhear as páginas da sua Bíblia, Levíticos capítulo 25, você vai ver coisas extraordinárias. Versículo 8. Contem 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. E essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este lhes será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. Versículo 25, veja a beleza dessa expressão da palavra de Deus. Aliás, o versículo 23... Levítico 25, 23. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Versículo 25. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, o seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. E se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença àquele a quem a vendeu. Então poderá voltar para a sua propriedade. Mas se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu, e será devolvida no jubileu, e ele então poderá voltar para a sua propriedade. Olha, o que, que está dizendo aqui a palavra de Deus? Que se você, por exemplo, empobreceu, e você precisou vender a sua casa para alguém, para pagar as suas dívidas, ou para fazer um fundo para que você possa sobreviver, você vendeu a sua casa para mim, porque você precisou vender, mas a sua casa, a sua família mora nessa casa já desde o seu bisavô. Seu bisavô morou lá, seu avô morou lá, seu pai morou lá, agora você mora lá. E você passou a propriedade da sua família. A casa onde você nasceu, onde você cresceu, onde você viveu a sua vida toda. Você vendeu para mim, porque você ficou pobre. Mas dali a 3 anos você fica rico. Você recupera um emprego, você faz um empreendimento, Deus faz você prosperar de alguma maneira, você fica rico. Você volta e diz assim: Ed, eu quero comprar a casa de novo. Quero resgatar a casa. E eu sou obrigado a vender para você de novo. Mas vamos imaginar que você não consegue prosperar, não fica rico, continua desempregado, continua sofrendo. Você aguarda. E você está bem velhinho e você diz assim para o seu filho: filho, daqui a 4 anos é ano do jubileu. Aqui está o compromisso. Daqui a 4 anos, se eu não estiver vivo, você vai lá naquele homem que comprou a nossa casa e pegue de volta a nossa casa e ele vai devolver para você, porque o 50º ano é ano do jubileu. E aí você morreu. Amém, irmãos? Não. Mas o seu filhinho vem para mim e diz assim: Ed, é ano do jubileu. Eu vim buscar de volta a propriedade da nossa família. E eu devolvo a casa para você, não vendo de volta, eu devolvo. Devolvo. Porque é ano do jubileu. Por isso, quando nós lemos aqui, perdoa as nossas dívidas, não estamos falando apenas de pecados. Nós estamos falando de dívidas mesmo. Estamos falando de dívidas no espírito da Escritura. Por quê? Porque ano do jubileu é ano de libertação. Libertação. Por que libertação? Por quê? Por causa de Provérbios 22, versículo 7. Quem pede emprestado é escravo de quem empresta. Quem pede emprestado é escravo de quem empresta. Você me pediu 1.000 reais emprestado. Eu emprestei. Depois que eu emprestei para você, 2 minutos depois que eu emprestei para você, você ainda está com o cheque na mão, você está saindo para depositar. Eu falo assim: oh, faz favor, pega um copo d'água para mim. O que você faz? Claro, né? Olha, sabe o que? Hoje à noite eu queria sair com a minha esposa. Você não pode cuidar dos meus filhos essa noite? Só essa noite? Aí você olha para a cara da sua esposa e fala: acho que a gente fez um mau negócio pedindo dinheiro emprestado para esse cara. Mas é isso mesmo, é o que a Bíblia está falando. Quem pede emprestado é escravo de quem empresta. Mas do ano do jubileu, a escravidão acaba. Quer você tenha pago a dívida, quer não tenha pago. Porque se até o ano do jubileu você não conseguiu pagar, é ano do jubileu, você está livre. O ano do jubileu é ano de libertação. É ano em que todo mundo é nivelado de novo e todo mundo começa de novo. É ano de nova oportunidade para todo mundo, em que ninguém é mais escravo de ninguém e todas as relações de tirania e dominação acabam. Acabam. Por isso é que Jesus, em Lucas capítulo 4, quando entra na sinagoga de Nazaré, ele abre o livro do profeta Isaías e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou a evangelizar os pobres, a anunciar liberdade aos cativos, a devolver a vista aos cegos, e diz assim, e anunciar e proclamar o ano do jubileu. Jesus está dizendo: olha, eu trouxe o ano do jubileu, agora é ano do jubileu, comigo é ano do jubileu. E você que vive escravo, ou como se fosse um escravo de Deus por causa do seu pecado e da sua culpa, agora você está livre. Livre. E quem está livre é o quê? De Deus. É filho. Esse é o espírito da parábola do filho pródigo. O menino pega a grana do pai, vai embora e torra a grana do pai. Quando ele volta para casa, ele não volta mais com um coração de filho. Ele volta com um coração de escravo. Pai, eu devo. Eu devo. Eu tenho uma dívida para contigo. Então me recebe agora como escravo, porque quem deve é escravo do credor. Então o filho vem e diz assim: agora eu quero ser teu escravo. E o pai, o que que faz? Anel no dedo, sandália nos pés e roupa nova. E devolve o que pensava ser escravo à condição e ao status de filho. Porque é ano do jubileu. É ano de libertação. É É ano em que não existem relações de dominação, não há tiranias e nenhum ser humano é propriedade de nenhum outro ser humano. É ano do jubileu. E aí então vem Jesus e diz, e livra-nos do mal, livra-nos do maligno, não nos deixes cair em tentação. O que é que penso sobre isso? É que Jesus não está apenas pedindo que Deus mantenha o diabo longe da gente. Porque isso é bom pedir, viu, pessoal? É bom você orar dizendo assim, Deus, mantenha o diabo longe da minha casa. Mantenha os demônios longe dos meus filhos. Que eles não sejam assediados por espíritos malignos. Que a minha casa não seja assolada pelos ataques do inferno. É bom a gente orar assim. Porque as bruxas existem, viu, pessoal? As bruxas existem. Então é bom a gente orar assim. Mas Jesus está dizendo mais. Jesus está dizendo o seguinte, que quando Adão caiu na conversa da serpente, ele virou uma serpentinha. Ele ficou um ser serpentizado. Ele virou um demoninho. Quando ele cedeu ao mal, não é apenas que ele começou a praticar o mal, ele se tornou mal. É diferente. Uma pessoa boa pode praticar uma maldade. Mas o que a Bíblia Sagrada diz é que não é que nós somos pessoas boas que de vez em quando praticam maldades. Nós somos pessoas más. A serpente colocou seu veneno dentro da gente. E quando Jesus está dizendo, livra-nos do mal, eu penso que ele está dizendo muito mais que o mal seja erradicado de nós. Livra-nos da nossa maldade, fruto da nossa aliança com o malvado, com o maligno. Transforma-nos, arranca esse mal de dentro de nós. Porque aí sim nós podemos ver essa oração do Pai Nosso de trás para frente. Porque esse reino de Deus, ele começa com essa transformação dos filhos do reino. Quando Deus arranca de nós a nossa maldade, e nós olhamos para o próximo não como alguém sobre quem dominamos, mas o olhamos como nosso igual, como nosso irmão, e nós já não exercemos uma tirania, nós dizemos assim, a maldade foi arrancada de nós. Então eu não olho para você como alguém que deve para mim. E eu também anuncio para você, o ano do jubileu chegou. Você não é mais meu escravo, você não é menor do que eu. Eu vejo você como meu irmão. Eu devolvo a você roupas novas, coloco no seu dedo um anel e sandálias nos seus pés. Você é filho juntamente comigo. E quando esta sociedade ganha concreção, aí o pão é nosso. Aí não há acúmulos, aí não há escassez, aí não há privações, aí não há necessidades convivendo com abundâncias, porque tudo é repartido. E é esse o espírito da oração de Jesus e do reino de Deus. Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado aqui entre nós, que o teu nome seja reconhecido como único e que tu sejas percebido, crido e adorado como único Deus. Que o teu nome receba a honra que lhe é digna. E então vem aqui, no nosso mundo, fazer a tua vontade. Vem reinar aqui. E vem, Pai Celestial, tirando de dentro de nós a nossa maldade, erradicando o mal que habita em nós. E libertando-nos do maligno. Não permitas que continuemos malvados, mas transforma-nos à imagem de teu filho que andou por toda parte fazendo o bem. E assim nós perdoamos aqueles que nos devem. E nós já não olhamos para ninguém mais como escravos. Não tiranizamos a vida de ninguém mais e não dominamos a ninguém mais. E assim somos capazes de tratar como sendo nosso tudo que é teu. E aquilo que era nosso, agora não é mais nosso, está apenas sob os nossos cuidados para o benefício e para o bem comum. Porque a terra que nós compramos, nós achamos que era nossa, mas nós descobrimos que ela sempre foi tua. E que no ano do jubileu que Jesus trouxe, a terra é, portanto, de todos. Que maravilhoso mundo seria esse, em que nós, os filhos do reino, vivêssemos em comunidades do reino, sinalizando o reino na sua maior densidade possível. Na verdade, o mundo seria tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que ele não é deste mundo. Ele não é deste mundo. Por isso Jesus disse que esse reino aqui, em que o mal não estará mais dentro de nós, em que ninguém será escravo de nada e de ninguém, nem mesmo de Deus, e haverá abundância de tudo para todos, esse reino é o reino de Deus, que Mateus gosta de chamar de reino dos céus. Esse reino é o reino de Deus que Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Se ele não é deste mundo, ele é um reino que tem, ele tem a gota, ele tem o tempero divino. E porque tem o tempero divino, ele só pode ser experimentado por nós como fruto da nossa súplica e da nossa oração. Por isso é que esta aqui não é uma plataforma ideológica e não é uma descrição filosófica da ética do reino de Deus. Essa aqui é uma oração. Quando nós caímos de joelhos e dizemos assim, Pai nosso que estás nos céus, vem limpar o teu nome, vem exercer o teu governo e vem realizar a tua vontade. Aí Deus diz assim, mas olha, quero lhe advertir. Pois não, Senhor. Para isso acontecer, eu vou ter que transformar você absolutamente. Há uma serpente que mora dentro de você, eu vou ter que arrancar essa serpente daí. E você diz assim, pois arranque, Senhor. Pois arranque a serpente de mim. Mas tem mais uma coisa que eu vou ter que fazer. É que você tem muitas notas promissórias na sua mão e você olha para as outras pessoas como se você fosse maior e melhor do que elas. E você vai ter que rasgar todas essas notas e olhar para todas as pessoas como irmãos, irmãs, e de tal maneira que se você perceber que alguma delas tem falta de alguma coisa, você vai tirar da sua mesa e dar para elas. E não importa se na sua mesa está você, a sua esposa, os seus filhos, você vai ter que repartir com todos. Porque no meu reino, a fartura é de tudo para todos, não é para alguns. E aí a gente diz assim, pois então vem, Senhor. Vem, arranca a serpente de mim, toma de volta tudo que eu pensei que fosse meu. E faz de mim um agente de transformação e de partilha nesse mundo. Para que o teu reino dê os seus sinais. Para que a tua vontade seja feita. e para que o teu nome seja glorificado. Foi assim que Jesus orou, nos ensinou a orar, e foi por isso que Jesus disse: assim vejam os homens as suas boas obras, e quando eles virem quem vocês são e como vocês vivem, o nome do nosso Pai Celestial será santificado e todos glorificarão ao nosso Pai que está nos céus. Que o Senhor Deus nos ensine a orar, que o Senhor Deus ouça a nossa oração e transforme quem somos, a comunidade que somos e a maneira como vivemos, para a glória do seu próprio nome. Amém. Amém. Nós vamos ficar em pé e vamos cantar e vamos sair para viver o reino de Deus que está entre nós na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.